Dr. Cruz, eu gostaria de trocar uma ideia com esse especialista milenar.
Claro, Terra. A hora de trocarmos é agora. Está tudo interligado.
Que bom ouvir isso de você, Dr. Cruz. Sei que é consenso na sua equipe.
Consenso é que suas taxas melhoram, Terra. O tratamento está surtindo efeito.
Eu tenho me sentido vivinha da Silva.
Sim, a consciência agiu como uma espécie de probiótico, aumentando as defesas do seu organismo e reequilibrando a microbiota, que estava bem descompensada. Mas nada, absolutamente nada se compara à sua força e resiliência, Terra.
Forte e resiliente. A Terra sofreu muito, titubeou quase sempre. Duvidou, acho que até agora. Mas ela seguiu aqui por todo o podcast SOS Terra Chamando, forte e resiliente. E fez isso até conseguir o que ela mais queria, que era a alta da unidade de terapia intensiva. Saiu da UTI. Olha que notícia! A nossa personagem principal chegou aqui neste último episódio da série, querendo trocar ideia, bem melhor de saúde e com muita vontade de viver. Dá alegria de ouvir, não dá? E claro, ela sendo a Terra, né? Sendo grata ao Dr. Cruz, esse personagem, esse médico que encarnou em si todos os movimentos científicos pró-planeta.
Ah, mas seria isso ou eu não me chamaria Terra?
Já a Terra, o nosso planeta, embora também muito forte e resiliente, segue um destino, infelizmente, um pouco menos romântico, gente. Em movimento de rotação e translação, o nosso planeta azul, como é chamado, movimenta-se ainda sob a incerteza de ações humanas em defesa da vida. Até então, a gente segue aqui na vida real com notícias bem alarmantes. As mudanças climáticas ameaçam as espécies, inclusive a humana. Biomas e patrimônios históricos e culturais podem simplesmente sumir do mapa. Países e populações mais pobres são os mais afetados por doenças e eventos climáticos extremos. Ano após ano, estamos ultrapassando as barreiras dos termômetros e dos limites planetários.
Vejo que a situação é grave. Querem marcar uma consulta?
Eu sou Adriellen Alves, sou jornalista de ciência e este é o último episódio da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. É uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Na nossa dramaturgia ou na nossa novela ou radionovela, a Terra recebe até que enfim alta da UTI. Isso porque ela se submeteu a um tratamento milenar, que embora pareça simples, mas só pareça simples, ele exige esforço e persistência. É a consciência. E essa estratégia inerente à natureza humana, que é a consciência, só foi adotada pelo personagem do Dr. Cruz aqui, porque, gente, simplesmente ela foi citada em praticamente todas as entrevistas que eu fiz durante o período de produção do podcast. Então não tinha como ser diferente. Eu confesso que eu, como jornalista, como idealizadora da série, como roteirista também, eu queria chegar aqui hoje, nesse último episódio do podcast, com uma resposta certa, pragmática, objetiva. Como a gente pode fazer para mitigar os efeitos das mudanças climáticas? Eu queria muitos números, eu queria dados, eu queria respostas concretas. Mas em tudo, em todas as pesquisas, entrevistas, papers, em todos, tinha uma amarração que levava a palavra conhecimento antes de qualquer ação. Conhecimento, por exemplo, para explicar o que são as intempéries que a gente tem vivido. O que são essas chuvas extremas? O que é essa seca histórica? Por que elas têm acontecido? Tem que entender. Para desconstruir também notícias falsas, essas que circulam nas redes sociais, que circulam na internet e que muitas vezes levam as pessoas a tomar decisões erradas. Conhecimento também para propor ações cotidianas mais sustentáveis, como economizar água, energia, por exemplo. Mas, principalmente, conhecimento para chegar no momento de cobrar dos nossos governantes ações concretas.
Mas, gente, veio consciência de todo lado.
de todos os lados. E por último, mas não menos importante, sintetizando todo esse aprendizado que eu tive aqui, chegou até as minhas mãos, gente, eu poderia até falar assim que de uma forma mágica, um estudo, um artigo científico histórico e muito inspirador. Ele simplesmente caiu como uma luva aqui no episódio 13, neste último episódio. Isso porque, pela primeira vez, uma renomada revista científica chamada The Science, ela decidiu publicar uma pesquisa de cientistas indígenas. E o tema não poderia ser outro. Imagina qual foi o tema. É urgente o diálogo dos conhecimentos ocidental, vamos lembrar aqui do Dr. Cruz, e também indígena, vamos lembrar aqui dos povos originários e de quem guarda a floresta, pela defesa da terra e mais, pela defesa de todos os seres.
Eu tô me preparando pra alta.
Desde os primeiros episódios aqui do podcast, a Terra repete.
Está tudo interligado.
É claro, é porque a nossa Terra, ela é sábia, né? Essa também, prestem atenção, é a conclusão desse artigo que eu citei para vocês agora há pouco, publicado na revista Science. Os pesquisadores indígenas e não indígenas brasileiros, eles trabalharam ao longo de 2 anos em um texto muito bem articulado que propõe a conexão das ciências. A gente quer salvar o planeta? A gente quer cuidar do planeta? A gente quer continuar vivendo aqui? Então, a gente precisa unir as ciências ocidental, indígena, precisa respeitar o saber ancestral e precisa legitimar a expertise e o conhecimento dos povos originários, como sempre foram guardadores, cuidadores da floresta. Eu conversei com os autores da pesquisa. A pesquisadora Carolina Leves é da Universidade de Santa Catarina e Justino Firmino é o pesquisador indígena da Universidade Federal do Amazonas. Em uma de suas falas muito poderosas, o Justino disse que, para mim, que mais importante do que é manter a floresta em pé, que era o que a gente se referiu no episódio 12, é manter todos os seres em pé. Ui, honestamente, eu perdi até o fôlego quando ele disse isso. Mas por que mesmo?
Está tudo interligado.
Trata-se de manter em pé a floresta, os nossos sábios em pé. Porque depois que eles morrem, o que, que nós vamos ter? Eles estão em pé, sentados, ou deitados nas suas redes, ou lá no banquinho de sua casa, fazendo suas cerimônias, ensinando para os seus netos. Por isso se dizia, né? Ao invés de financiar, né, com projetos de manter a floresta em pé, tem que ter projetos para custear como esses sábios vão transmitir os conhecimentos para os seus netos, para as suas escolas. Então, é importante porque essa coletividade, né, humanos e outros humanos, é que vai garantir a estabilidade, o equilíbrio de conviver em diversos territórios. Porque quando falta uma parte, é que começa a migração, né? Por exemplo, aqui na Amazônia, muitos povos têm saído de suas terras porque não tem mais onde morar, porque não tem mais floresta para caçar, para coletar as frutas. Uhum. Onde que eles vão viver? Então, é importante criar essa consciência, e ainda bem que tem cientistas bem assim, estratégicos, que também estão fazendo esforço para criar legislação onde as florestas também tenham seus direitos, uhum, como os humanos têm, direito à vida, direito a viver nesse território, porque também não adianta levar as plantas amazônicas lá para o litoral e trazer do litoral para a Amazônia, para reflorestar. Não vai funcionar, porque são biomas diferentes.
Sim.
Assim como não teria adaptação um homem aqui amazonense viver lá na terra do frio. Ele vai conseguir viver, mas vai viver muito mal, porque não é o clima, uhum, que é favorável para o biotipo dele. Então é assim que a gente pensa, né? Por isso é necessário que todos estejam em pé. Vamos dizer, estejam em pé a cultura da Amazônia, a cultura brasileira, esteja também ali as árvores em pé, né? Seria bom que as serras estivessem em pé ainda, porque são lugares que têm nomes, são lugares de cerimônias, esses lugares têm suas histórias ancestrais, Tá sendo derrubado isso, o ser humano e outros seres ficam fragilizados. Penso que seja por aí. Então, que todos sejam em pé para dar o bem viver para o mundo em geral.
Para Carolina Leves, chegou a hora, então, de interconectar os saberes. A ciência ocidental, assim como o Dr. Cruz prega, precisa se abrir a entender um pouco mais quem cuida do planeta e das florestas há pelo menos 12 mil anos.
Eu fiquei pensando também o quanto que é necessário a gente compreender essa teia da vida, né? Eu acho que, de alguma forma, o pensamento indígena, a ciência indígena, ela é muito mais preocupada em estabelecer e compreender a teia da vida em relações. Eu estou falando que os seres, eles só existem na relação com os outros, né?
Sim.
Então, assim como existem redes sociais, né, que conectam pessoas em vários lugares do mundo, existem muitas redes de conexões entre vários seres que habitam a Terra, inclusive nós, como seres humanos, né? Então, se a gente for pensar que a gente depende da água, da terra, dos alimentos, a gente não vive, né, sem isso. A gente está conectado com milhares de seres que fornecem, de alguma forma, estão habitando os rios, que estão habitando a floresta, que estão habitando os solos, né? Mas a gente não percebe na nossa vida, muitas vezes, cotidiana nas cidades, né? Mas é algo que é muito vivido, né? Vivenciado, né? Pelas populações indígenas, né?
Sim.
E é interessante pensar também, né, que essas relações, elas se estabelecem também entre os seres, por exemplo, os pássaros. O destino também tem falado isso para mim, que os pássaros, eles se alimentam de frutos, né? E que, por exemplo, a reprodução da floresta amazônica depende de todos esses animais, que são aves, mamíferos e vários outros, que dispersam esses frutos.
Isso
e fazem a floresta rejuvenescer.
Isso, né? É perfeito, né?
Então, é muito importante a gente valorizar essas interações, reconhecer e saber, de alguma forma, cuidar dessas relações, né?
Sim.
Até porque é isso que sustenta essa teia, a grande teia da vida, né? Que faz parte do que é o que constitui, né, nosso planeta Terra.
Então, gente, depois de falar em conhecimento, consciência, a palavra da vez só tem que ser união. Eu acredito que só se for assim.
União? Este tratamento é prescrito em quais casos?
E eu acho que cabe em quase tudo, Dr. Cruz. Mas os esforços já estão sendo feitos. Das Nações Unidas, que têm feito reiterados chamados aos países mais ricos para financiar ações de proteção ambiental às comunidades mais vulneráveis. Aos governos, especialistas, cientistas e lideranças mundiais estão também em tratativas por aumento de financiamento e ações em prol do planeta Terra. E eu volto a dizer, o Brasil tem um papel central nessa discussão. Ele sediou a COP30, também chamada de COP da Amazônia, e está à frente de várias outras discussões envolvendo a Amazônia. E se a gente trata da Amazônia, a gente trata do planeta Terra, né? Então, eu retomo a fala do Daniel Balaban, ele que é diretor do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas.
O Brasil, ele tem uma liderança natural na questão do clima, não somente pelo fato, né, de nós termos a maior floresta tropical do mundo, nós temos um país continental com todas as condições do Brasil ser uma... Sempre foi os nossos diplomatas e a nossa política internacional sempre foi em defesa do meio ambiente, em defesa das questões climáticas. Então, eu acho que é um momento muito importante para que nós coloquemos de uma vez por todas, ou nós vamos à ação, ou nós sofreremos as consequências da inação.
Compreendi melhor. União.
Calma aí, Dr. Cruz, que ainda a gente tem o Moisés Savian. Ele é secretário de Governança Fundiária do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Nós temos que liderar pelo exemplo.
Sim.
E isso para nós do governo, né, para quem está no governo, já ficou clara a mensagem. Nós temos que fazer aquilo que nós queremos que o mundo faça, né? Como é que nós vamos liderar alguma coisa se não for nesse sentido, né? Então tem um desafio nosso muito grande de poder se apresentar como exemplo. A gente conseguiu ter resultados importantes, sim, porque a principal emissão brasileira é o desmatamento.
Sim.
Então a gente reduziu significativamente o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Então isso, nós deixamos de emitir a quantidade que a Argentina toda emite no ano.
Sim.
Então não é pouca coisa, né? Então a gente tá conseguindo fazer, né? E eu acho que a liderança brasileira, ela vai ajudar nas negociações. Então o Brasil já assume uma liderança importante nesse processo.
A gente concluindo aqui, junto com vocês, eu quero crer que as sementes, elas já estão sendo plantadas na nossa consciência com esse nosso podcast, com as falas sobre o assunto, com os noticiários, com os estudos e com o nosso dia a dia. Mas também a gente vai plantá-las na terra, é óbvio. Os especialistas em clima, eles são muito claros em dizer: ainda há tempo, o tempo é curto, é curtíssimo. Mas se eles dizem isso, eles só falam porque há evidências científicas. E eu aqui, como jornalista, pesquisadora, idealizadora e também uma voz que veio aqui dando esse lugar para o SOS da Terra, eu peço união. União para as ciências, para os saberes, para as humanidades, para as ações políticas, para as entidades internacionais, locais, municipais. Eu peço união por nós, seres humanos, para mim e para você.
Eu sou a terra. Eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte. Vem o fruto e vem a flor. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação. Eu sou o amor.
E só poderia ser assim, né? Com esse trecho de O Cântico da Terra, da autora Cora Coralina. Assim a gente se despede nas palavras vindas do alto do Rio Negro, na Amazônia, com o cientista Justino Firmino.
Terra, né? É uma mulher. Tem o corpo, tem sentimentos de alegria, de dores, preocupação, tem também seu bem-estar, bem sentir, tem também toda a preocupação de zelar tudo que está ligado a ela, né? As plantas, os animais, os pássaros, os animais, os seres que vivem dentro da terra, né?
Sim.
Pequenos, grandes. Então, ela é como o nosso corpo, é cheio de veias, tem carne, tem estômago, tem tudo, tem ossos. Tem as partes, diversas partes, como o nosso corpo, as montanhas, tem as baixadas, tem partes elevadas, tem os seus cabelos, né? Os cabelos deveriam ser as árvores com seus frutos, flores, como as cabeças. As mulheres indígenas muitas vezes enfeitam seus cabelos com as flores. A terra é assim, tem muitos seres que aproximam dela, deitam em cima dela, como os filhos. Por isso que se costuma dizer que a terra é a extensão do nosso corpo. O corpo humano, ele se estende até as extremidades, profundidades da terra. E ao mesmo tempo, a extensão da terra somos nós, os humanos, esses humanos masculinos, femininos, né? Crianças, adultos. Não é à toa que quando nós morremos, nós voltamos também de novo.
Sim.
Somos enterrados ali para tornar de novo a fertilidade, para poder ajudar na fertilização das terras. Nós somos interligados à terra, nós não vivemos sozinhos, nós não vivemos assim, circulando, né, soltos. Nós pisamos na terra, ela que nos acolhe, ela que fala para nós, né, através de nossas pisadas, ela que conduz, né, pelos caminhos, esses caminhos que não são feitos só por os considerados humanos, mas todos os seres.
Está de alta pra casa, Dona Terra. Seus vizinhos, Marte e Vênus, ansiosos pela sua presença. E em ti, tudo está harmonizado.
Harmonizado, interligado, adoro.
Mas não se alegre tanto. Vimos que um sistema fundamental para sua recuperação precisa de tratamento. Vamos manter contato.
Que sistema, gente?
Ele é vital, complexo, diverso, mas muito poderoso. A Amazônia.
Este foi o SOS Terra Chamando, o podcast sobre a saúde do planeta. Uma coprodução da empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Eu sou Adriellen Alves, responsável pela idealização, roteiro e apresentação. A pesquisa e a produção são de Anitta Luquezzi e Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão é da Ana Elisa Santana. Fazem parte da Comissão Tecnocientífica Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, Carlos Henrique Assunção Paiva, Diego Vaz Bevilacqua, Dilene Raimundo do Nascimento, Magali Romero Sá, da Casa de Oswaldo Cruz, e Tereza Morim Costa, do Museu da Vida Fiocruz. Os atores são Georgiana Góes e Pablo Aguilar, do Museu da Vida Fiocruz. O apoio à produção em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo ficou por conta de Adriana Ribeiro e Vitor Ribeiro. A operação de áudio é de Álvaro Seixas, Tiago Coelho, Reinaldo Santos, Thales Santos e Reinaldo Chiro. A edição final e a sonoplastia são da Pipoca Sound. Este episódio usa áudios do pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Justino Firmino, da pesquisadora da Universidade de Santa Catarina, Carolina Leves, do diretor do Programa de Alimentos das Nações Unidas, Daniel Balaban, e do secretário do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Moisés Savian. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Até a próxima.
Pera. Tem mais uma turminha aí. Coordenação de processos, implementação, publicação nas plataformas de áudio, a equipe da Rádio Agência Nacional. Interpretação em Libras, equipe de tradução da EBC. Na edição de vídeo para o YouTube, Matheus Araújo. E a arte é do Vinícius Espangeiro, do marketing da EBC.